Social Media Cast.
Começa agora o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital.
Sim! Está começando o episódio 341 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Diretamente do nosso ano 12, eu me perco sempre nessa conta, 12.
Vamos entrar no ano 12 ainda.
Em maio a gente completa 12 anos de atividade, estamos aí próximo de completar o nosso... Daqui um ano a gente já pode ter uma conta no TikTok, ó, Samuca, que beleza.
Por quê?
Porque é com 13, né, o limite para ter conta.
Ah.
Mas é isso, se você quer acompanhar a gente, você pode ir lá no www.socialmediacast.com.br, Facebook, YouTube e LinkedIn /socialmediacast, você pode acompanhar as gravações ao vivo todas as quintas-feiras por volta das 9 horas, exceto quando a gente tem algum imprevisto de agenda e aí a gente não consegue gravar, mas né, se você se sente órfão, sozinho, quando a quinta-feira a gente não consegue gravar, saiba que você pode buscar pelo Social Media Cast em qualquer agregador de podcast, pode ir lá no Spotify, no Google, na Apple Podcast, no Deezer, em qualquer lugar que você encontra o Social Media Cast, sempre com um episódio ali editadinho e na comodidade do seu smartphone. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, eu estou usando muito o LinkedIn como minha rede principal. Agora eu assumi, viu, Samuca, saí do armário, assumi que é o LinkedIn mesmo que eu vou usar, vai ser meu canal prioritário, apesar de estar flertando com o YouTube, confesso. Estou flertando com o YouTube ali, algumas gravações de vídeo, alguns vídeos mais curtos, além dos... Mas depois a gente pode até trazer essa pauta para um mercado B2B aí, para quem atua no B2B, posso conversar um pouco a respeito do meu pequeno flerte ali com o YouTube, mas estou um pouco na dúvida ainda. Preciso fazer alguns testes. Mas é isso, eu sou o Temo Mori, você me acompanha, eu sou o Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para o meu parceiro inseparável de podcast, o feliz, sem voz e campeão paulista, Samuca.
Pois é, Temo, campeão paulista. Não, mas eu acho que não foi... Bom, eu falei para o Temo antes de começar a gravação que eu estava sem voz, tanto que hoje ele vai comandar, mas falei que talvez tenha sido devido ao ter gritado para comemorar os gols e principalmente a vitória do maior de todos os times do Brasil, o Palmeiras, no domingo à noite. Mas não foi isso, não, porque eu estou com um pequeno sintoma de resfriado, então eu acho que foi algum vírusinho que chegou aí e levou minha voz embora. Mas já está melhorando, está bem melhor do que ontem. E vamos lá, tem uma pauta pequena, depois de muito tempo, né? A gente ficou um bom tempo ausente aí em função de alternâncias e compromissos meus e do Temo, mas não tem jeito, a gente precisa priorizar. Não que o Social Media Cast não seja prioridade, mas isso aqui é muito mais uma forma da gente compartilhar conhecimento e a gente precisa priorizar aquilo que, por enquanto, paga o nosso arroz com feijão, né, Temão? Mas só lembrando que eu sou o Samuel, arroba tá no meu site, falando da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, nos estudos avançados da DR4 Comunicação, e você me encontra nas redes sociais com arroba tá no meu site.
Samuca, nada mais prioritário do que o Social Media Cast, porque tanto é que estamos aqui gravando mesmo sem voz, aí, com todas as limitações possíveis. Estamos aqui dando prioridade para não ficar tanto tempo sem gravar. Ó, vamos, né? A César, o que é de César, né, Samuca?
Exatamente, viu?
Exatamente. Mas é só fazer um adendo, Samuca, que eu faz bastante tempo que eu não estou acompanhando futebol, basicamente uns 4 anos desde que meu filho nasceu. Ah, e também porque, né, eu sou São Paulino, né, enfim, a fase não está tão boa, apesar de ter sido campeão ano passado. Mas eu acho que está um pouco injusto o técnico do Palmeiras permanecer no Palmeiras. Eu acho que essa já poderia ter sido uma regra alocada ali, não faz o menor sentido, por exemplo, ele não ir para nenhuma seleção em qualquer lugar. Eu acho que é um absurdo tirarem o Dorival do São Paulo e não tirarem o Abel do Palmeiras para ir para a seleção brasileira, por exemplo. Enfim, mas fica aqui a minha carta de indignação.
É, assim, ela vai ser ignorada.
Ou qualquer confederação nacional aí que não está chamando ele para ser técnico.
É, Temo, ela vai ser ignorada, mas a tua carta de reclamação aí. Mas não tem jeito, cara. Eu estou na campanha Fora Bel em prol do campeonato, do bom futebol. A gente tem uma hegemonia aí há um bom tempo e isso está deixando o futebol sem graça, né?
Uhum.
Então,
imagina o entusiasmo e a ênfase que você esteja colocando nessa campanha Fora Bel.
Com certeza, Temo. Estou muito entusiasmado.
Dá para ver o teu semblante. Dá. Samuca, vamos de polêmica, então, aqui começando o Social Media Cast com polêmica. Tá rolando uma treta, duelão com o Xandão, então?
Temo, a coisa está complicada. O episódio desse. O nome desse episódio provavelmente vai ser XXX. Não tem nada a ver com sites de
adultos.
De adultos, mas é o XX versus Xandão. Né? A gente tem visto aí uma polêmica muito grande. O Elon Musk, a gente já sabe que é polêmico, ele é malucão, ele tem umas ideias. Mas a gente não pode duvidar da capacidade dele, né? Então, se ele fala que vai colocar levar o foguete para o espaço e fazer com que ele pouse, ele prometeu e conseguiu fazer. Então, cara, a capacidade dele de olhar para frente é incontestável. Mas é óbvio que ele tem algumas atitudes estranhas demais, né? Malucas. Isso acaba gerando uma certa instabilidade. E é o que estão vivendo os funcionários do X agora, em função de uma troca de tweets, ou de vou falar tweets, vou falar Twitter.
É difícil, né? Falar o quê? Exis, não sei como falar também.
Não tem como. É. E então gerou um certo medo de que talvez o Twitter acabe saindo do ar, porque Elon Musk disse que revelaria, que colocaria, tornaria público documentos que provam uma pressão fora do normal do STF, especificamente por ordem do Alexandre Moraes, que é ministro, presidente do STF. Presidente não, ele é do Superior Tribunal Eleitoral, mas ele é um dos ministros do STF, quem está encabeçando esse caso das milícias digitais, né? E que o Twitter seria o principal canal de propagação dessas, segundo ele, fake news. O que se diz, e um jornalista americano foi quem tornou isso público, diz que a pressão era muito grande, inclusive para que o Twitter entregasse conversas privadas, afetando, inclusive, a privacidade e algumas questões aí que a própria LGPD impõe. Mas é justiça, a justiça tem direito de requerer esses dados. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes mordeu e aí começou a responder a esses tweets do Elon Musk, e aí a briga se tornou pública. E a gente tem acompanhado de camarote a discussão dos dois, inclusive com Alexandre de Moraes, que preside esse inquérito, colocando o Elon Musk como um dos investigados. A questão é, ele não mora no Brasil, ele não tem CPF, ele não tem nenhum vínculo com o Brasil, a não ser o proprietário do Twitter nos Estados Unidos, mas que tem um representante legal no Brasil que não foi citado. Então, algumas questões aí que a gente pode contestar. O fato dele colocar o Alexandre Moraes no inquérito é contestável. Outra questão, ele é quem está colocando o Elon Musk e é ele quem vai julgar. Então, fica algo estranho. Então, porque ele é parte envolvida e ele vai participar do julgamento. Eu não estou aqui defendendo Elon Musk, mas eu acho que a questão, ela saiu de uma esfera jurídica, tornou-se pública e agora foi jogado caca no ventilador e a gente não sabe quem é que vai entregar os pontos primeiro. O fato é que Alexandre Moraes está a fim de pegar no pé do Elon Musk, e Elon Musk está pedindo o impeachment ou a desistência do Alexandre Moraes. Temo, você está acompanhando? O que você está enxergando de tudo isso?
Samuca, eu não estou acompanhando muito pelo viés político da coisa, eu estou mais acompanhando pelo viés marqueteiro da coisa, né? Eu comecei a dar uma estudada no caso, muito a partir de uma análise que eu vi por conta de um histórico que a gente até já noticiou bastante aqui, quando a gente fala do próprio Elon Musk, né? Eu não vou saber de quem que é essa frase, mas ela é muito emblemática para o momento de agora, porque é aquela que toda empresa é uma empresa de mídia. Eu acho que o Elon Musk é o cara que melhor entendeu isso e é o cara que melhor usa isso e é o cara que menos investe em publicidade e mais gera mídia através das suas empresas e através das suas maluquices. Se a gente pensar na Tesla, não tem lá um baita investimento em mídias. Ele tem, ele lança o carro no espaço e faz um away em cima disso, é a mídia que faz, é genial, é um baita investimento em mídia, apesar de efetivamente a earned media dele é muito maior, o poder de pautar discussões que ele tem, ele entende que ao pautar discussões ele ganha mídia, então ele sempre fez isso, ele lançou uma prancha de surf da Tesla. Assim, ele modifica mercado, ele modifica movimentos de mercado através do Twitter antes dele comprar o Twitter. Ele aumentava valor de bolsa de empresas falando coisas no Twitter. Então, assim, ele é um cara que sabe muito bem manipular, mas não manipular no sentido, ele sabe muito bem gerir as mídias. Pode falar, Samuca.
Temo. Teve um outro lançamento, eu acho que a prancha eu não lembrava, mas tem um outro que eu acho muito mais bizarro, que foi o lança-chamas em 2018. Você lembra disso?
Não lembrava do lança-chamas.
Um lança-chamas chamado Not a Flamethrower. Não é um lança-chamas. Era o nome do lança-chamas lançado pelo Elon Musk e ganhou muita mídia.
É isso, sabe? Então, ele sabe fazer uso disso, ele entende muito bem como funciona, não é à toa que ele comprou o Twitter, não é à toa, é para ter esse poder ainda mais centralizado. Não é novidade empresas privadas comprarem veículos de mídia. 2016, se não me engano, o Jeff Bezos comprou o Washington Post.
Sim.
Então, assim, não é novidade ter esse interesse de empresas privadas na aquisição de veículos de mídia, porque entende que a empresa necessita de mídia. Em todas as instâncias, a gente, enquanto publicitário e marqueteiro, a gente pensa no uso da mídia única e exclusivamente para divulgar algum produto, fazendo uso do P de promoção lá dos 4P do Kotler. Mas essa galera entende a mídia como um ganho de apelo popular, ganho para mudanças de legislação. A gente viu a PL, que eu já não lembro o número, quanto que o próprio Google colocou na página inicial do Google, falando da ameaça que era o projeto de lei que ia mudar a internet. Então, a própria empresa, que se entende como um veículo de mídia, faz uso disso. E o Elon Musk faz uso disso. Ele não compra uma briga à toa com o Alexandre de Moraes no Twitter. Não é à toa que ele está fazendo isso. Não é porque ele é maluco, não é só porque ele é maluco e ele é inconsequente. Muito pelo contrário, ele é muito inteligente e sabe exatamente que o barulho que isso gera é muito mais vantajoso para ele do que qualquer problema jurídico que ele possa vir a ter.
É.
Entendeu? Então, assim, ele está se lixando, para não usar um termo mais chulo, para os problemas jurídicos que o Alexandre de Moraes pode gerar para ele. Nesse foco exclusivo da discussão no Twitter, né, no X. Então, assim, ele não tá ligando, ele quer ganhar mídia, ele quer ganhar apelo popular. Ele, você acha que ele não sabe que tem uma grandíssima parcela do eleitorado brasileiro que é contra o Alexandre de Moraes e que entende ele como um ditador, ele como um centralizador? Ele vai fazer de tudo para colar essa ainda mais esse rótulo no Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes também, vamos combinar, que ele não está se esforçando muito para perder esse rótulo, né?
Então, não
está. Ele está muito incomodado, né, com esse rótulo. Então vai... se tiver uma briga entre os dois de mobilização popular, desculpa, Alexandre, mas você vai perder de lavada, assim. Vai perder de lavada, porque você não está lidando... com milicinha, eu ia até fazer um eufemismo, né? Milicinha digital, mas a gente sabe daí, né, o perigo que é, mas não é outro lugar que você está se metendo, sabe? É com outro cara que você está se metendo, é com outro poder de mídia e manipulação. De novo, não manipulação no sentido... Até é no sentido maquiavélico da coisa, mas é mais no sentido literal da coisa, assim, de... Sim. Gerar para o interesse dele, não manipular no sentido de ir para o interesse do mal. É isso. Sim. É ir para o interesse de uma empresa privada, que necessariamente é ganho de lucro.
Sim, com certeza.
Sabe, é isso. O Elon Musk sabe defender muito bem os seus próprios interesses.
Sim.
É isso que ele está fazendo, Samuca. Então, eu acho que é uma... É uma aula de como fazer uso da mídia por empresas, sabe? Acho que é por essa ótica que eu estou enxergando mais o caso, assim, sabe? Apesar de contestar inúmeras ações do Elon Musk, apesar de contestar a pessoa, ter bem pouco apreço, assim, pela pessoa, não é uma pessoa que eu, né, não tenho uma admiração, assim, não é uma pessoa... que eu gosto, mas é uma pessoa que eu estudo por conta disso tudo que eu falei. Então, eu vou mais para esse lado, sabe, Samuca?
Temo, você falou um negócio aí de que existem pessoas que acabam curtindo um pouco esse lado dele, né, do Elon Musk, e tem, né, por mais que muitos políticos talvez não curtam também a figura do Elon Musk, mas ele acabou... politizando a discussão. Tanto é que já uma grande quantidade de políticos aproveitaram a onda de tweets dele, marcaram Elon Musk, e Elon Musk está respondendo essas menções, né?
Ele é genial. Então,
isso ganha uma repercussão muito maior. E você citou a prancha de surf, e eu lembrei do lança-chamas. Por trás disso tem Alexandre de Moraes, tem Elon Musk como a figura central, maluca, e que o que ele quer é ganhar mídia. Por outro lado, existe também uma espécie de um laboratório que o Elon Musk... que o Elon Musk está fazendo, né?
Tá difícil.
Hoje está voz e pensamento tão horríveis. Mas existe um laboratório que o Elon Musk está fazendo, que é com o Brasil, para que ele consiga, no meados de novembro, daqui a alguns meses, reproduzir na política dos Estados Unidos. Ambos os países estão em período eleitoral. Então, ele está fazendo com o Brasil... um laboratório para entender a repercussão e provavelmente manter ou ter a mesma postura daqui a alguns meses para brigar nos Estados Unidos. A gente não tem a figura do Alexandre de Moraes ou similar nos Estados Unidos, mas tem um ambiente político extremamente polarizado, talvez nem tanto quanto no Brasil, mas sim, existe uma polarização entre democratas e republicanos, e ele talvez esteja sondando o ambiente para saber onde está pisando, e, é claro, conseguir emplacar de alguma forma o objetivo dele, que é um objetivo mais conservador, né? Assim como ele tem aqui no Brasil, brigado contra Alexandre Moraes, que nessa briga, não estou dizendo que ele tem lado, mas quem está a favor de Alexandre Moraes é mais a ala ao lado da esquerda. Então, tem uma coisa muito complicada, e o que resta a nós é acompanhar e ver onde isso vai dar.
É, Samuca, a gente tem um bom histórico já de intervenção em eleição por conta de rede social, né? A gente estuda isso desde 2008 com a eleição do Barack Obama, até então, que foi a primeira que fez o melhor uso de redes sociais, ainda com um uso bastante ético. Não, a gente estuda e nunca vem um viés pouco ético, mas sim vem um viés de que fez um uso muito inteligente das redes sociais para aglomeração e aproximação de pessoas com os mesmos vieses. No Sim. caso, eram os vieses de apoiar o Barack Obama, de ter isso. E essa união aumentou o número de doações para a campanha do Barack Obama, que ajudou ele na ganhar a eleição de 2008. Então, ali foi o início de entender como que o poderio que tem. A partir daí, a gente sabe a salada que virou, né, de milícia, de fake news, de toda a estrutura que se criou em cima de como operar o jogo político através das redes sociais. Sim. Então, assim, aí já sendo bem pouco ético e eu me fazendo do direito de usar desse eufemismo aqui. E, então, eu acho que a gente tem a gente tem que entender que não tem volta mais nessa muca. A gente sabe que esse tipo de veículo de mídia tem, sim, um grande diferencial na política. A própria eleição do Bolsonaro, quando o Bolsonaro se tornou eleito presidente, ele combateu uma política que até a eleição dele sempre foi a velha política, os conchavos políticos, as coligações políticas sempre foram feitas com o interesse de ganho de tempo de TV. Isso, sempre as negociações entre os partidos era aquele toma lá, dá cá, para poder ter bastante tempo de TV, porque até então quem tinha mais mídia, mais TV, tinha maior possibilidade de ganho de eleição. O próprio Bolsonaro foi o primeiro que quebra isso, porque ele tinha 7 segundos de horário político gratuito, né? Sim. Então, assim, ele foi o primeiro que fez uso de internet e que mostrou isso com todos os, né? A gente sabe como é que foi, muito ali na escola do Trump, falando as asneiras que falava, né? Com todo, ganhando mídia também, sendo bastante polêmico. Ele nunca esquivou das polêmicas e das grosserias que ele falava, principalmente contra grupos, né, minoritários ali. Tem frases maravilhosas, né, entre muitas aspas, do Bolsonaro, que eram ditas para ganhar mídia, assim como o Trump com a história do muro.
É verdade.
É difícil competir com a realidade nessa boca.
É muito difícil. Aliás, foi um dos tweets da Netflix, quando a gente teve o período de impeachment, um monte de coisa, que eles estavam com House of Cards.
É verdade.
A coisa era tão maluca aqui no Brasil. Acho que foi prisão do Lula também.
Teve tudo, é.
Teve de tudo. Então, eles chegaram a tuitar que nem os roteiristas de Netflix conseguiam competir com a realidade.
É, então, olha como quanto foi conturbado a coisa, né, do Sérgio Moro, como que aproveitou toda, né, enfim. Nossa, eu tenho, se tem uma coisa que eu sinto, não é pena, mas eu quero dar um abraço nessa geração, nos meus filhos, que vai ter que estudar, na história do Brasil, vai ter que estudar esses períodos, sabe, tipo, porque, sim, nossa, vai ser maluco ensinar isso na escola, sabe. Porque, rapaz, realmente aconteceu muita coisa. Mas, enfim, uma coisa, o ponto que eu queria, voltando no raciocínio, é que a gente tem que entender que agora, assim, faz parte da regra do jogo o uso de mídia, sempre fez parte da regra do jogo o uso de mídia no ambiente eleitoral, e agora vai fazer mais do que nunca. E agora a gente está centralizando o poder ainda mais em pessoas que têm seus interesses políticos e privados. Sim. E globais. Então, exatamente. Assim, o próprio Cambridge Analytica. Cambridge Analytica foi de que ano? Sei lá, 2018? 17. Por aí. Cambridge Analytica, é isso. Pegavam, identificavam um perfil de público que estava ali indeciso, mas que tinha uma tendência, fazia uma análise de perfil e vendia aquele público para a campanha política.
2013,
olha só. 2013. Então, ó, 2008 foi Obama, 2013 já vem o Cambridge Analytica. Então, assim, a eleição seguinte do Obama já teve vazamento, já teve influência de rede social. É que o Obama ainda se reelegeu, né? Ele perdeu ele foi reeleito, né? Foi reeleito. Não lembro agora. Mas eu acho que ele foi reeleito. Mas, enfim, é um cenário que a gente tem que entender, Samuca. É um cenário que cada vez mais vai influenciar, cada vez mais tem mais poder na mão de empresas. Já tinha na mão do... Pode falar da Globo. A gente pode voltar até em 89, que foi o fatídico... O debate entre o Lula e o Collor, sim, que o Lula estava na frente, e aí, por conta do debate da Globo, o Collor passou. Exato. Aí. Essa agora eu fui buscar, hein, Samu?
Foi muito longe, de amor.
Mas assim. É isso, sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. E o Elon Musk está fazendo, só que de uma forma mais explícita e com o modus operandi do Elon Musk, ele está fazendo a cartilha de que todo veículo de mídia que tem interesse privado fez. É seguir os próprios interesses, fazer uso da sua plataforma de mídia para defender os seus próprios interesses. Então, a gente tem que ser adulto e entender que é assim que funciona o jogo hoje. Você pode não concordar, né? Você tem toda a liberdade de opinião ainda... para poder, né, pontuar a sua opinião como um todo. Mas é assim que funciona, sempre foi assim que funcionou, e a gente está longe de efetivamente democratizar. Triste, triste conclusão para um podcast de marketing digital, né, Samuca?
É verdade, viu, Temo?
Triste conclusão.
Triste conclusão. E é uma pena, né? Mas não tem jeito, as coisas vão se transformando, é uma realidade. Eu acho que quando a gente falava em mídias sociais lá no começo, existia uma ideia muito romantizada, né? E a gente vê agora uma interferência política muito grande, questões sérias envolvendo mídias sociais, preocupação com saúde mental, principalmente adolescentes. Então, a gente acaba hoje tendo que conviver com questões muito complicadas que envolvem esse universo e que a gente, digo eu e você, fazemos parte disso e temos responsabilidade, inclusive, para a gente brigar e trabalhar no sentido de que a gente tenha cada vez mais um dispositivo, um conjunto de dispositivos capaz de trazer mais benefícios do que prejuízos para as pessoas, né? Então, a gente precisa brigar, não sei hoje avaliar quem está certo ou quem está exagerando, seja na liberdade total que Elon Musk quer, ou no aprisionamento ou na limitação do uso por parte do Alexandre de Moraes. Mas, enfim, a gente está sempre refletindo e discutindo sobre isso para que a gente construa um ambiente saudável e de boa convivência para todo mundo, né?
Samuca, até lembrei de mais uma do Elon Musk, o próprio processo de compra do Twitter, né? Vou comprar, agora não quero mais, agora vou comprar. Teve uma ida e volta ali também. E quando ele foi fazer a compra, ele defendeu essa bandeira da liberdade de defender que todo mundo podia falar. Ele não foi numa linha de combater o ambiente tóxico que o Twitter estava indo. Ele foi numa linha de tentar tirar bot, mas também nunca se esforçou muito para isso, assim, sabe? Nunca foi muito prioridade dele. Então, fica muito nítido que ele pega o veículo de mídia para fazer uso.
Sim.
É o dono da bola, sabe, Samuca?
É.
É o dono da bola. Ah, a bola aqui é minha, eu vou fazer isso agora, eu posso, é uma empresa privada, eu não preciso prestar conta para ninguém. E aí ele encontrou com o Alexandre de Moraes, que está querendo que alguém que preste conta, né?
Sim.
É da forma correta? Também não consigo julgar, não consigo... Até acredito que não, mas... Não sei, eu... Não consigo tomar um lado nessa discussão, assim. Eu consigo enxergar de forma... Trazendo mais para o ambiente de marketing, viu, Samuca?
É. E assim, eu nem sei se é bom a gente ter algum lado aqui. Acho que a minha postura é assim, ó. Eu tô do lado de fora, comendo pipoca, vendo o que vai acontecer. Porque nesse caso, acho que a gente não consegue meter o dedo e tomar qualquer atitude que possa ajudar a contribuir. Eu não consigo enxergar. Tá tudo inflamado. Tudo que cada um fala é opinião própria e é tomando um dos lados. E na minha visão, é como colocar gasolina na fogueira. Eu não vou apagar, eu vou mais incendiar. Então, acho que a visão nossa deve ser: vamos aguardar, vamos esperar a coisa esfriar, porque tá feio.
É isso, Samuca. Vamos assistir, vamos seguir com a nossa ética, vamos seguir com os nossos valores e. E assistir, não tem muito o que fazer. Vamos ver o que vai dar.
Tem mesmo.
Um episódio bastante politizado, né, Samuca? Por menos partido que a gente tenha tomado, foi bastante politizado, né?
É verdade, Temo. Mas importante discutir, importante a gente tá discutindo essas coisas, enfim. Vamos ver.
Eu acho importante, Samuca, porque a gente fala com um público muito. A gente, né, coloca como entrante no marketing digital, mas também não é só o entrante, né? Mas a gente tem. Majoritariamente o nosso público são profissionais de marketing digital que têm um poder na mão ali de disseminação de conteúdo e que tem que usar aquilo como responsabilidade, sabe? Então tem que entender o que a empresa está pedindo para ser divulgado, como que a empresa está pedindo para que seja divulgado, que tipo, qual a responsabilidade que a empresa tem em divulgar aquele negócio. Você, como profissional de marketing digital, você tá meio, por mais que você seja um CLT ou um subordinado dentro da relação comercial ali, você tem tem os seus valores ali para falar. Eu lembro muito virou até meme de uma discussão de uma bancada de jornal, assim, que estavam os dois discutindo, começaram a discutir, o cara começou a falar algumas coisas que não podia falar no ar, e aí o outro começou a tentar segurar, daí o cara respondeu assim, ó, você fique com o seu emprego que eu fico com os meus valores.
Caramba!
Um desses jornais locais, assim, sabe, nada, mas o cara depois foi demitido e tudo mais. Eu lembro de uma história, fique com o seu emprego que eu fico com os meus valores.
Nossa, já devia estar tensa a relação dos dois.
Ah, né? Não estava saudável, não. Mas acho que é isso. É importante trazer esse nível de consciência, né, para o profissional de marketing, assim, entender do, efetivamente do poder que tem na mão, né?
Sim, com certeza, Temo.
Feito, Samuca.
Feito, Temo. Desculpem, ouvintes, hoje eu estou monossilábico em função da minha ausência de voz. Mas semana que vem a gente volta com mais conversa, mais
com fala. Com mais saúde. Espero que com mais saúde, né, Samuca?
Tomara, Temo, tomara.
Maravilha, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Lembrando que se você quer acompanhar a gente é lá no socialmediacast.com.br, Facebook, YouTube e LinkedIn, /socialmediacast, socialmediacast, você pode acompanhar ao vivo essa nossa gravação, ou então em qualquer agregador de podcast, você pode encontrar o episódio depois disponível para você. Eu sou o Temo Mori, @TemoMori lá no LinkedIn, @TemoMori também no Instagram, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo passo a bola para as considerações finais do Samuca.
É isso, Temão, obrigado aí por mais essa parceria nesse episódio, me ajudando aí a segurar a bronca pela falta de voz. E é isso, a gente volta na semana que vem com mais discussões, quem sabe com um pouquinho mais avançado na questão de Elon Musk versus Xandão. E eu sou Samuel Gatti, @ tá no meu site, e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau, tchau.
É isso aí, valeu, até a semana que vem.
Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.